E senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. O nosso primeiro ponto é a apreciação da proposta de resposta de protesto da Comissão remetida pelo Grupo Parlamentar do PSD ao parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a expedição de cartas rogatórias ou outros meios de cooperação judiciária internacional. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, quero apenas dizer porque este pedido foi efetuado, aliás, por mim, numa última mesa e coordenador, só ao senhor deputado coordenador do PSD, António Rodrigues, que fez o favor de esta comissão de fazer, portanto, esta resposta de protesto, de acordo com o que foi falado, portanto, nesse dia. Sei que, entretanto, realmente chegou uma posição sobre este assunto por parte do grupo parlamentar do PS. Antes de passar a palavra a ambos, quero apenas dizer que temos que ver que, no fundo, esta nossa resposta acaba não só por ser uma resposta face à nossa própria comissão, mas face às comissões que, a par da nossa, estão neste momento a existir, como temos, por exemplo, a Comissão da Santa Casa, em que a maioria dos envolvidos, se não, pode não ser maioria, mas uma grande parte, tem a ver realmente com o Brasil e com os negócios que aconteceram no Brasil. E, obviamente, se aceitarmos uma posição deste género por parte da Procuradoria, sem sequer, pelo menos, apresentar um nosso protesto, que, aliás, eu penso que o protesto é um protesto baseado em factos, é um protesto que, no fundo, demonstra cabalmente os erros até encontrados no próprio parecer da Procuradoria. Não estamos a tentar substituirmos à Procuradoria ou a ir contra a própria Procuradoria, mas sim, no fundo, tentar encontrar aqui um meio de mostrar o desagrado face a esta posição, que põe em causa, no fundo, todo o nosso trabalho e das próximas comissões. Portanto, só queria chamar a atenção para este facto, que é muito importante, antes de dar a palavra aos seus deputados que quiserem tomá-lo. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o enquadramento está feito, o Sr. Presidente o referiu. Foi um pedido, mas não partidário, chamemos-lhe assim, e eu correspondi nesses termos. Julgo que o documento deixa claro aquilo que tem sido a discussão dentro da própria Comissão, o que significa, principalmente, quer como precedente, porque estamos aqui a criar a doutrina relativamente a esta matéria das Comissões Parlamentares de Inquérito, quer até pela própria factualidade, olhando para o parecer do Conselho Consultivo da PGR. Em primeiro lugar, julgo que o parecer, eu não lhe quero chamar leviano, porque é uma forma muito forte de poder referenciar, mas é um parecer muito fraco, frágil, inclusivamente ignorando situações similares que estão identificadas na resposta, na existência de tratados, nomeadamente entre Portugal e o Brasil, que relatam nesta matéria, o que faria todo o sentido até do ponto de vista primário, porque há uma relação próxima com o Brasil, mas não só isso, todos nós acompanhamos e temos conhecimento de processos que passaram entre os dois próprios países, em que pessoas foram notificadas de um e de outros países, inclusivamente réus, e nós o que estávamos apenas e só era não um ato substantivo que pedíamos à jurisdição brasileira, mas sim um mero ato instrumental, ou seja, façam os senhores, pelos vossos meios judiciários, a notificação a pessoas que nós não conseguimos notificar. E, portanto, só por essa base me pareceria relevante. Depois há uma segunda razão, julgo que o Presidente não a referiu agora, mas que me foi referenciada durante este percurso, é que a própria Presidência da Assembleia da República teria a intenção de fazer suas as posições que nós assumíssemos relativamente a esta matéria, transmitindo à PGR, que desde logo lhes dará também força institucional agravada relativamente a toda esta situação. E, portanto, o parecer tentou não ser agressivo para a PGR, tentou ser explicativo, assente na doutrina e na própria formação de direito que foi possível encontrar, e até para criar o tal precedente relativamente a comissões parlamentares de inquérito que venham a suceder num próximo futuro. E bem sabemos que existe neste momento em curso uma comissão parlamentar de inquérito que vai ter um relacionamento também estreito ao Brasil, e desta forma estaríamos aqui a desbravar caminho para que não viesse a PGR a posteriori criar barreiras e dificuldades relativamente a esta matéria. Portanto, foi com este fundamento que fizemos o documento para instruir a resposta chamemos-lhe protesto, chamemos-lhe reclamação, chamemos-lhe contributo para o que quiser, mas para deixar claro que o Parlamento também não pode deixar de manifestar o seu desacordo relativamente àquilo que vem ao que consta no parecer do Conselho Consultivo da PGR, que não sendo vinculativo, para mais não foi homologado, mas que poderia e deveria ser, de alguma forma, contestado na sua forma, porque, reparem nisto, não há um único ensaio sequer a referenciar matéria do Tratado Internacional em matéria penal que existe entre os dois países, o que desde logo é uma sustentação jurídica forte relativamente ao desenvolvimento deste pedido de colaboração, mesmo na base instrumental, como eu sublinhei, com o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, não se quer pronunciar sobre o assunto. Sr. Deputado André Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava distraído aqui em conferência com a minha colega Ana Brunhosa. Enfim, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Presidente e todos os colegas deputados desta Comissão de Inquérito. No fundo, obviamente, o meu primeiro comentário em nome do Grupo Parlamentar é de agradecimento ao Grupo Parlamentar do PSD por este trabalho, que nos parece que está, de facto, um exercício bem estruturado e que corresponde naturalmente àquilo que tinha sido solicitado pelo Sr. Presidente e, portanto, obviamente, começamos por, obviamente, agradecer esse contributo. De todo modo, nós, enfim, no essencial, gostaríamos de manter aquilo que foi a posição que tivemos na reunião de mesa e coordenadores do passado dia 18, se a memória não me falha, em que, no fundo, entendemos que deveria ser seguida para já uma fase intermédia, em vez de entrarmos numa fase mais de conflito e de litigância, entre aspas, com o parecer do Conselho Consultivo da PGR. Enfim, o que está no parecer do Conselho Consultivo da PGR é uma matéria que diz respeito à cooperação internacional e que diz respeito também à soberania do Estado português naquilo que diz respeito à relação com sujeitos que não têm nacionalidade portuguesa, porque ele parte desse pressuposto, que é um pressuposto que nós temos que verificar se verifica no caso concreto ou não, pelo menos em relação a uma das pessoas que está aqui em causa. Para além disso, tem que ver também com aquilo que é um princípio da separação de poderes, que é muito vincado no parecer, etc. Sobre essa matéria da separação de poderes, de facto parece que a PGR tem uma interpretação muito restritiva daquilo que é o princípio da separação de poderes, e isso pode ser objeto da nossa apreensão ou da nossa discussão aqui e também com a PGR. E, eventualmente, sendo o legislador, a Assembleia da República, que terá poderes para alterar essa matéria e poder clarificar isso, para que não haja dúvidas no futuro sobre essa matéria, mas, enfim, a resposta que o PSD propõe está devidamente fundamentada com doutrina e jurisprudência, que é do Tribunal Constitucional, que eu não vou aqui fazer nenhum comentário sobre a mesma. O que achamos é que esta resposta, trazer aqui a página 4, no último parágrafo, em que é dito que a CPI esgotou todas as vias ao seu dispor para proceder à notificação dos documentos, tendo recorrido a todos os meios conhecidos, sem nunca ter obtido qualquer resposta. Bom, no nosso entender, achamos que ainda há aqui uma via, que é esta que nós propusemos, quer na reunião do dia 18, quer no e-mail que enviámos na passada sexta-feira, que ainda não está esgotada, e nessa medida não podemos acompanhar este parágrafo que aqui está, da forma como está redigido. E depois, na parte final mesmo do parecer, página 8, mesmo na última, já no considerando D, no dispositivo D, no parágrafo que se diz aceitar a tese da PGR, de acordo com a qual se pretende restringir o exercício da ação do Parlamento ao território nacional, é negar a essência do apuramento dos factos e da verdade material, impedindo-se que qualquer testemunho ou depoente não possa ser convocado para realizar o objeto do inquérito parlamentar se estiver fora do país. Ora, não é exatamente esta a leitura que nós fazemos do parecer da Procuradoria-Geral da República, neste caso o Conselho Consultivo. O que é dito é que os cidadãos estrangeiros, fora do território nacional, não estão abrangidos por um dever de cooperação com o órgão de soberania, a Assembleia da República. Não é impedido de toda e qualquer forma que nós, a Assembleia da República, através de uma CPI, possamos obter a colaboração e a cooperação de um cidadão de nacionalidade portuguesa se estiver a residir no estrangeiro, conjunturalmente. Portanto, parece-me que não está, este parágrafo em concreto não está de acordo com o espírito e com a essência do parecer, tal como nós o lemos. E, portanto, parece-me que estes dois parágrafos não estão corretos na nossa opinião. E, portanto, enfim, da nossa parte, aquilo que iríamos solicitar à Comissão ou sugerir mas naturalmente a Comissão será soberana sobre essa matéria, é que, ao invés de avançarmos já com esta resposta, que se pudesse, de facto, seguir esta via de convocar, através do gabinete do Presidente da Assembleia da República, os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou a rede consular de São Paulo, para que pudéssemos obter a resposta à carta rogatória, que fizemos também um esboço e que está ao dispor dos colegas e dos grupos parlamentares para editar ou sugerir alguma alteração a essa minuta que foi remetida na passada sexta-feira. E, portanto, seria essa a nossa metodologia de trabalho que propunhamos e que ia ao encontro daquilo que também pudemos discutir aqui convosco na reunião da mesa e coordenadores do passado dia 18, creio eu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, não deixa de ser algo estranho que a Comissão encete um diálogo com o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e que apresente contra-argumentos relativamente àquilo que foi feito. Podemos considerar que está melhor feito, mais mal feito, acho que isso faz parte. Mas, por outro lado, e vou dizer isto com alguma cautela, porque eu não tenho a certeza se é assim, mas daquilo que estive a ver, o tratado que é citado já não se encontra em vigor, foi substituído por um outro tratado, que é a Convenção da Cidade de Praia, que é referida no próprio, que é referida no próprio parecer, que explicitamente exclui todas as infrações de natureza política ou com ela conexa. Pelo menos, na informação que está disponível no site do Ministério Público sobre este tratado, portanto, que era um tratado bilateral que havia entre Portugal e o Brasil, diz que as relações entre Portugal e o Brasil em matéria de auxílio judiciário e matéria penal encontram-se agora reguladas pela Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portanto, não tenho sequer a certeza que juridicamente estejamos a argumentar da forma mais correta. Isso não nos vai depois o Conselho Consultivo, enfim, dizer, bom, mas estão-se a esquecer desta matéria. É um facto, quer dizer, aquilo que a lei, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz e a Constituição é muito claro, aquilo que esta Convenção diz também é muito claro, que é, pode ser recusado o auxílio. Agora, as instituições portuguesas também têm o dever de cooperar com a Comissão Parlamentar de Inquérito e fazer o pedido, mas o pedido pode ser negado. E isto são constrangimentos que vamos encontrar aqui, como encontramos em qualquer matéria. Se não houver convenções internacionais em matéria penal, os cidadãos portugueses que estejam num país com o qual não existem acordos de extradição ou de cooperação, ou seja o que for, o Estado português também não consegue lá chegar. A nossa soberania, a soberania que invocamos enquanto Parlamento Português e enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito para querer saber determinada informação, também é a mesma soberania que qualquer outro país pode invocar para não prestar simplesmente qualquer informação ao Parlamento Português. A nossa jurisdição não vai além do território nacional. E eu percebo os constrangimentos e a preocupação com a criação de precedentes para outras matérias, mas acho que é inescapável este tipo de problemas que vão surgir. Se as pessoas não estiverem no território português, muito provavelmente a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem capacidade de chegar até elas e não tem capacidade coerciva de as obrigar a cooperar com o Estado português, muito menos se não forem cidadãos portugueses. Portanto, acho que era importante clarificarmos essa questão de qual é que é, em termos internacionais, o tratado que está em vigor, porque se o vamos invocar, é importante. Agora, para reforçar, as autoridades portuguesas e as judiciárias têm a obrigação de cooperar e, pelo menos, de enviar o pedido. Mas, ao abrigo do tratado, pode haver uma recusa perfeitamente legítima, porque aqui, apesar da Comissão ter os mesmos poderes das entidades judiciais, não é uma entidade judicial, como já temos dito várias vezes, essa equiparação não altera a natureza política do nosso trabalho aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Face às posições postas, o que eu queria sugerir ou propor seria o seguinte. Relativamente a este parecer, obviamente que O ideal era que houvesse, não digo uma unanimidade na sua decisão de o aprovar, mas uma maioria confortável, sem dúvida nenhuma, para dar peso, no fundo, entre aspas, a esta nossa posição face à própria Procuradoria-Geral da República, que já vi que vai ser difícil conseguir neste momento. Portanto, eu diria que o ideal seria adiarmos a discussão deste parecer, para verificarmos também os dados agora que foram colocados em cima da mesa pelo Sr. Deputado Paulo Moacho, a verificar esses dados, ver novamente o parecer e até poderemos ver também as questões indicadas pelo Sr. Deputado André sobre algumas posições que estão aqui expressas também e tentar encontrar um outro comunicado um pouco mais para a frente que recolha a maioria, pelo menos, das intenções de voto da Comissão. Mas, fora isso, eu queria fazer a seguinte sugestão, que vai também ao encontro da parte da carta rogatória, e agradeço ao PS o envio, apesar de que as perguntas nesta fase, eu penso, será numa fase posterior. Porquê? Porque as perguntas, para já, também teriam que ser de acordo com todos os grupos parlamentares, caso avançássemos para a questão das perguntas. Portanto, sem dúvida que sim, mas não, possivelmente, ainda nesta fase. Então, a minha sugestão é o seguinte. À semelhança do que ocorreu na tal comissão de inquérito, que os serviços verificaram que aconteceu da gestão do BES e do Espírito Santo, eu enviar, com acordo da Comissão, um pedido de cooperação direta à Procuradoria-Geral do Brasil, no sentido de ajudar a Comissão de Inquérito a convocar o Sr. Samir Assad, pai das crianças, Maite e Lorena, a Dra. Juliana Drummond, e, finalmente, o Dr. José Carlos Magalhães, da Seguradora Amil. Ou seja, o que nós vamos, no fundo, é contactar diretamente, tal como já fizemos para o Tribunal, que já foi feito por esta Comissão e tivemos a resposta. Portanto, a Comissão contacta, e tal como já aconteceu numa anterior Comissão de Inquérito, portanto, há um contacto direto desta Comissão para a Procuradoria-Geral do Brasil, a pedir a sua colaboração no sentido de contactar estas três pessoas para indicar que a Comissão pretende ouvi-las ou presencialmente ou por videoconferência. Obviamente que o resultado é incerto, e possivelmente até a resposta será negativa. Mas é um meio de tentarmos fazer algo, tentar chegar realmente a estas pessoas, visto que já foram esgotados os meios, há pouco, quando o Sr. Deputado André Ruiz falou sobre a questão dos meios consulares, já foram esgotados, porque nós já pedimos tanto à rede consular como ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos esses meios já foram esgotados. Aliás, o único meio que restava era ou avançarmos através da Procuradoria, tivemos esta resposta, ou então é neste momento avançarmos desta maneira, porque isso já foi tudo escutado, porque isso há meses que nós já pedimos esse auxílio e que eles não conseguiram fazer nada nem contactar ninguém. Portanto, neste momento, pouco mais resta além disto. Portanto, a minha sugestão que deixava esta comissão era, volto a frisar, o tal parecer ficaria para uma próxima, sabem que a próxima possivelmente será só daqui a um mês, no fim do orçamento. Esta sugestão, o ideal era, se estiverem de acordo em seguir com ela, seria votada hoje, para quê? Para os serviços poderem preparar e enviar durante este período de um mês em que vamos estar sem ter atividade e há tempo de chegar ao Brasil e obtermos alguma resposta. Frise que o Tribunal do Brasil respondeu na altura extremamente rápido, praticamente em 8 dias deu-nos uma resposta ao nosso pedido e foi positivo. Portanto, eu quero deixar esta sugestão, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E agora, já ligando à sugestão que fez, e vou responder um bocadinho àquilo de há pouco. Eu também me parece um bocadinho estranho que a Comissão de Inquérito, enquanto entidade, entre num diálogo direto com o Conselho Consultivo da Procuradoria a expor esta... a fazer um protesto ou a fazer perguntas sobre a posição que a Procuradoria-Geral da República... escreveu. Mas, de qualquer das maneiras, já avançámos, eu já nem sequer vou fazer grandes comentários sobre o projeto em si. Depois, também tenho algumas dúvidas sobre a proposta do Partido Socialista de enviarmos diretamente as perguntas quando já temos este parecer desta forma. Também parece-me novamente estranho. E parece-me agora ainda mais estranha a sugestão que acabou de ser feita, que é, nós já sabemos que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público em Portugal, não quer colaborar com a CPI. Então nós passamos por cima do Ministério Público, portanto das entidades das portuguesas, e vamos direto às entidades do Brasil. E parece-me uma forma estranha de fazer as coisas. Vou só deixar uma sugestão, que é aquilo que nós tínhamos estado a ver dentro do nosso grupo parlamentar, deixo só a consideração, que é, eu acho que este tema de facto é bastante importante, porque, e, novamente, já aqui falámos, condiciona tudo o que pode acontecer também nas CPIs futuras. Eu acho que, acho que esta questão devia ser exposta ao par, que nos dissesse, de facto, então recebemos este parecer do Conselho Consultivo da PGR. Portanto, ao abrigo do Regimento da Assembleia da República, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, portanto, do poder que a Assembleia da República tem e que as comissões de inquérito têm, então qual é a solução para isto? Porque então a Assembleia da República, enquanto entidade, tem que ter uma resposta para isto. Portanto, eu acho que esta solução, mais do que nós estarmos aqui ao passar por cima da Procuradoria cá em Portugal e ir direto à brasileira, que parece uma forma estranha, ou de estarmos a protestar diretamente, acho que esta solução devia ser colocada pela Comissão ao par, explicar, então, afinal, à luz dos poderes da Assembleia da República, já que o par é o garante do cumprimento do regimento, e disto, à luz, o que é que a CPI deve fazer? Qual é a solução? Portanto, e que depois, se de facto a solução for a CPI responder à Procuradoria, aí tenho algumas dúvidas da forma como depois este parecer está redigido, porque apesar de eu perceber que houve aqui um esforço de ser muito factual, eu acho que entramos aqui um bocadinho em litigância quando acusamos a Procuradoria de não estar a ser justa, ou de estar a ser minimalista, ou estar... Estão aqui alguns adjetivos que depois nós, enquanto Comissão de Inquérito, acaba... Ou seja, eu acho que parece uma argumentação que nós estamos a fazer, se calhar uma argumentação de um advogado para defender o cliente, mas não sei se é esse o papel da Comissão de Inquérito, portanto, a responder à Procuradoria. Portanto, a solução ou a sugestão que nós deixamos é de facto que esta solução seja colocada ao par antes de fazermos o que é que seja e dizer o que é que a CPI deve fazer. Porque sim, isto pode condicionar todas as CPIs futuras, mas também não me parece que a Comissão de Inquérito entrar em guerra com a Procuradoria-Geral da República, ou termos a Assembleia da República em guerra com a Procuradoria-Geral da República, também seja uma coisa muito avisada. Deixo a sugestão.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada André Rios, quero apenas lembrar o seguinte. Obviamente que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia própria, mesmo face à própria Assembleia da República. E todos os pedidos, inclusive o que foram feitos das cartas rogatórias, foi a pedido da CPI através, e friso, através do Presidente da Assembleia da República. Não pelo Presidente da Assembleia da República. De toda a maneira, ainda também quero alertar que o próprio Presidente da Assembleia da República está de acordo com esta posição tomada pela CPI, refletida neste parecer feito pelo Sr. Deputado António Rodrigues e que, em princípio, até está disposto a participar, portanto, entre aspas, nessa própria queixa, se podemos chamar assim, à própria Procuradoria-Geral da República. Mas pronto, isso é um assunto que poderemos deixar realmente para mais tarde. Quero apenas dizer, relativamente a contactarmos diretamente as autoridades brasileiras, que a Comissão de Inquérito Parlamentar à Gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, presidida pelo seu juiz Fernando Negrão, que todos sabem quem é, e penso que não duvidam da sua capacidade jurídica, foi ele que na altura avançou com esse pedido diretamente para as autoridades do Luxemburgo, para a Procuradoria-Geral do Luxemburgo, que, e até teve resposta positiva. Portanto, o que nós estamos a fazer não é inventado por nós, é de acordo com o que já foi feito, portanto, já existe jurisprudência nesse sentido e já foi efetuado antes. Portanto, não estamos aqui a inventar nada, simplesmente limitamos a usar as ferramentas que estão dispostas a esta CPI, porque se nós formos aceitar todas as questões que surgem, como têm surgido várias, já não vou falar do advogado, o Dr. Wilson Bicalho, começou por esse e todas as outras, então quase que mais vale, não digo que o problema é a expressão fechar a porta, mas estamos quase nesse caminho por este andar relativamente às comissões de inquérito. Portanto, se não usamos realmente as possibilidades que a lei nos permite, que atenção, não estamos a fugir à lei em nada disto, nós estamos a usar o que a lei nos permite. Agora, se nós nos vamos condicionar a nós próprios em todas estas atitudes, eu percebo que há a questão política, entendo que estão aqui representados todos os partidos e que há questões políticas sempre envolvidas. Mas há um bem maior, que é o objetivo das comissões de inquérito, que é o objetivo de encontrar de uma verdade, e que há várias comissões para além desta. Outras que existem agora e outras que vão existir no futuro. E o que nós decidirmos relativamente a estes assuntos vão ter peso nesse futuro. Portanto, volto a chamar a atenção para isso. Sr. Deputado André Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, só complementando aquilo que a Sra. Deputada Joana Cordeiro aqui colocou relativamente à posição do PS, só para dizer o seguinte. Um dos reparos que nós identificámos no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República relativamente ao pedido que tinha sido feito por esta CPI foi mesmo a questão de que é identificado que não havia questões formuladas que depois fossem remetidas para uma autoridade para pedir a resposta a essas questões. Uma carta rogatória, no fundo, não é mais do que um pedido a uma entidade externa ao país para questionar as questões que são formuladas por uma autoridade nacional para responder, porque não consegue ter poder para ir lá ao país de destino recolher as perguntas e, portanto, através da cooperação com os órgãos internos homólogos do país de destino, obter essa colaboração, o que significa que teríamos que sempre nós a fazer o questionário. E, portanto, o nosso contributo foi fazer uma parte do questionário, da nossa parte entendemos que são aquelas as perguntas que se impõem à Sra. Dona Juliana Drummond, e, naturalmente, os grupos parlamentares pronunciar-se-ão se é preciso editar alguma coisa, se não é, se é preciso retificar alguma coisa, porque, na realidade, a colaboração que nós pedimos à rede consular é com base no questionário que esta CPI aprovar, não vamos correr o risco novamente pedir uma colaboração e as pessoas perguntam depois o destino, mas qual é a colaboração? Que perguntas é que querem ver respondidas? Portanto, isso tem que ser definido por nós, ou seja, que perguntas é que nós pretendemos ver esclarecidas tem que ser a CPI a definir e, portanto, é esse o contributo que demos, daí termos enviado esse e-mail na sexta-feira para a CPI para se pronunciar. Relativamente à outra questão de nesta fase, assim, acompanhamos esta questão que a Iniciativa Liberal colocou, como já tínhamos dito, também esta via mais conflituante com o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República tem que ser mesmo muito pesado e medido e bem medido e não havendo outra alternativa como último recurso, parece-nos. Ou seja, se pudermos mobilizar outro tipo de cooperações, seja essa que o Sr. Presidente anunciou, seja esta que nós sugerimos por via consular, tanto melhor antes de partirmos para esta via mais litigante com o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Portanto, foi este o entendimento que nós expressámos e que mantemos nesta reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Três coisas, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, reconhecer o lapso na matéria do tratado invocado. Tem razão, Sr. Deputado Palma, acho relativamente a essa situação, nomeadamente quanto à questão formal, mas julgo que a questão material ela se mantém nos mesmos termos como estava definida anteriormente e, portanto, desde logo isso inviabilizaria que pudéssemos aprovar este documento hoje e, se assim for entendido, comprometo-me a revê-lo à luz da nova legislação acordada. A segunda questão é esta. Eu não vejo neste documento, e salvo melhor a opinião, qualquer tipo de conflitualidade, antes pelo contrário, com a PGR. Não a desejo, não a pretendo, mas tal como a PGR sentiu necessidade de invocar a questão de separação dos órgãos de soberania, eu farei o mesmo, eu invoco também a soberania e a capacidade da Assembleia da República de exprimir e a poder exprimir relativamente a um outro órgão de soberania que se expressou, na qual nós não concordamos, e no fundo é isso que ela terá. Poder-se-ão tirar adjetivações, poder-se-ão tirar o que se quiser, podem-se rever, mas a questão de fundo é esta. Nós, e é uma prática normal, o Sr. Presidente recordou-a, nós pedimos, por exemplo, os processos judiciais aos tribunais diretamente, e os tribunais enviaram, nós já perseguimos todas as restantes vias para tentar notificar quem quer que fosse, no caso, aquelas três personalidades que estavam ainda por ouvir, e elas vieram negadas e vieram impossibilitadas de realizar, e é por isso que dizemos que o tentámos fazer ali junto do tratado, e portanto, junto do parceiro. E, portanto, fazer isso é, manifestamente, estar, passa a expressão popular, chover no molhado, porque ela já foi ensaiada. Agora, há uma questão que eu condescendo, que é a competência da própria Comissão Parlamentar de Inquérito poder fazer, mas também, tal como foi dito e foi dito por mim na primeira intervenção, estes eram um contributo para a Presidência da Assembleia da República poder assumir e o conjunto de argumentos que estavam a ser invocados para isso. E, nesse sentido, concordo com o que aqui já foi referenciado relativamente a essa matéria. Não seríamos nós a fazer isso, não seríamos, eventualmente passamos por cima das questões de capacidade judiciária relativamente a esta matéria ou de personalidade judiciária nesta matéria, e estaríamos aqui a dar um contributo que o Presidente da Assembleia da República pode retirar as adjetivações, pode retirar, possa considerar que seja mais complexo do ponto de vista formal relativamente ao documento. E, nesse sentido, eu julgo que mantemos que o caminho deveria ser esse, não compreendemos a posição do Partido Socialista nesta matéria, nem a acompanhamos, porque ela já foi ensaiada de outra forma e foi inútil. Também não posso acompanhar, julgo eu, principalmente nesta fase, e compreendendo o que disse a senhora deputada Joana Cordeiro, nós, depois de termos sido apanhados neste processo, tendo nós recorrido inicialmente por uma via, tendo sido negada por outra, não podemos armar-nos a ignorantes do que é que aconteceu, entretanto, indo diretamente aos tribunais, que provavelmente, eu diria, provavelmente os tribunais brasileiros responderiam diretamente às nossas preocupações e, porventura, até tentariam fazer essa mesma notificação. E, por isso, a conclusão, eu diria, pela nossa parte, por mim próprio, em 24 horas, se fosse necessário, em rever este texto, repondo a legalidade do que é invocado e até retirando alguma adjetivação que aqui foi referenciada, considerá-lo como contributo para ser enviado à Presidência da Assembleia da República para que, depois de julgados os bons ofícios da Presidência, ele pudesse vir a ser assumido como posição perante a PGR, não como fator de litígio, mas sim como fator de esclarecimento face à necessidade de deixar claro, e volto a dizer, o que me parece mais importante de tudo isto, muito sinceramente, nem sequer é o caso desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas nós temos outras, uma que já está em funções, que temos a consciência direta que vai permanentemente necessitar de informações provindas do Brasil. Estaríamos aqui, de alguma forma, a ajudar uma comissão de inquérito, mas, afinal de contas, todos nós representamos o Parlamento Português, seja qual for a função que estamos a desempenhar naquele momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao grupo parlamentar do PS, se quer pensar melhor na sua posição face ao que foi agora aqui discutido, uma possível revisão de alguns termos utilizados no parecer e a sua correção de acordo com o que disse o Sr. Paulo Moaz e o envio desse mesmo parecer para o Sr. Presidente da Assembleia da República, que poderá depois então, baseado nele, fazer a resposta final para a Procuradoria-Geral da República, nesse caso tendo o peso da própria Assembleia da República.
Sr. Presidente, nós, enfim, quando se diz que as vias foram todas esgotadas, nós não temos esse entendimento, ou seja, não foi convocada a nossa rede consular para, através da nossa rede consular, se obter resposta a uma carta rogatória específica com um questionário específico aprovado por esta CPI. E, portanto, o que estamos a dizer é que valia a pena percorrer esse caminho, mobilizando o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, neste caso, através da rede consular, para obter esta cooperação com a Assembleia da República enquanto órgão de soberania. O que foi feito foi pedir moradas para se notificar para depoimentos. Entendemos que isso é uma coisa diferente daquilo que está a ser pedido agora e, portanto, mantemos a nossa posição sobre essa matéria. Agora, naturalmente, que se o PSD quiser reformular a resposta ao parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o Partido Socialista fará a análise que entender e pronunciar-se-á em devido tempo com a nova redação quando ela nos for entregue. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu chamo só a atenção que o enviarmos uma carta rogatória para os serviços consulares, no fundo, então estamos de toda a maneira a ultrapassar a Procuradoria-Geral da República, porque essa é a função da Procuradoria. Ou seja, não vejo então qual é a diferença de enviar diretamente para os tribunais, porque é a Procuradoria-Geral da República que tem essa capacidade e esse poder. Nós enviar diretamente para uma rede consular uma questão, uma quantidade de perguntas e pedir para a rede consular tente encontrar as pessoas em questão e fazer as perguntas, estamos à mesma a ultrapassar a Procuradoria-Geral da República. Não difere muito de pedirmos diretamente à Procuradoria-Geral no Brasil.
Nós, com esta via, estamos, no fundo, a não ter que convocar...
Senhores deputados, por favor.
Estamos, no fundo, a não ter que convocar ninguém do ponto de vista daquilo que é no princípio da separação de poderes, nenhum órgão jurisdicional ou para-jurisdicional. O que estamos a convocar são órgãos de natureza política e da organização do Estado através do poder político. E, portanto, o que estamos a tentar obter é, pela via diplomática, uma resposta que, no fundo, é para responder num processo de responsabilização política administrativa e não de natureza jurisdicional e não de natureza de inquérito penal. E, portanto, daí entendemos que não precisamos da cooperação do órgão jurisdicional, porque o que estamos a pedir é resposta a temas e factos que têm natureza de responsabilidade política e não interferência no órgão jurisdicional. É essa a nossa posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Para tentarmos terminar esta reunião, que já vai longa, no fundo as opções que temos neste momento em cima da mesa, face ao que foi aqui discutido, é relativamente, portanto, ao protesto a apresentar à Procuradoria-Geral da República, ou retiramos o protesto, ou eventualmente retificamos o protesto e teremos que marcar uma nova reunião. Chama a atenção que tem que ser a reunião do plenário da Comissão, porque tem que ser votado. Se fosse ratificado até amanhã, atenção que, deixe-me só confirmar uma coisa, amanhã ainda podemos reunir face à suspensão dos trabalhos? É. Portanto, amanhã possivelmente reuniríamos tipo às 2h30, o plenário da Comissão, e nesse caso avançaríamos com a votação. Atenção que já não faz sentido haver uma discussão em mesa coordenadora, porque já tivemos essa discussão agora, portanto avançaríamos imediatamente com uma votação em plenário de comissão sobre o requerimento. Portanto, no fundo, é o que temos em cima da mesa. Ou retiramos, ou avançamos para isso, ou então, ainda está aqui uma outra hipótese, que é, caso o grupo parlamentar do PSD consiga, durante esta tarde em que estão a decorrer as audições, efetuar essas alterações, e nós, após a última audição, faríamos então a votação hoje, passando o ponto da votação para o fim das audições, e votaríamos hoje no fim das outras duas audições, e ficaria o assunto já, entre aspas, tratado hoje. No fundo, se conseguirem durante a tarde realmente retificar, enviavam para o serviço até podiam imprimir aqui diretamente e fornecer aqui a todos os seus deputados para poderem, enquanto ocorrer as audições, verificar as alterações feitas, e procederíamos a uma votação no fim da última audição, ainda em plenário desta comissão. É a sugestão que eu deixo aqui, se todos estiverem de acordo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, qual é... Eu percebo que vão os trabalhos ser suspensos durante a discussão da especialidade do Orçamento de Estado, mas não vemos esse sentido de urgência também naquilo que é a redação alternativa e depois daquilo que é a nossa análise a essa redação alternativa. Acho que estamos aqui... Não vejo a necessidade dessa urgência.
A única questão é que durante 30 dias não se vai depois fazer absolutamente nada. Portanto, não será enviado para a Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral não poderá tomar nova posição ou não. Ou seja, quando ficamos completamente parados à espera de nada neste caso, porque não enviamos nada. Só tem a ver com isso. A única urgência aqui é, durante estes 30 dias, a Procuradoria poder analisar este parecer e pronunciar sobre o mesmo. Só tem a ver, no fundo, com isso. Mas, obviamente, que os senhores são soberanos na vossa decisão.
Eu acho que não vejo noção de urgência nisto.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Nós tentaremos fazer para hoje, para o intervalo entre as duas audições, a entrega do texto, para que se possa haver tempo. Independentemente disso, estamos disponíveis e aí assumimos que estará atempadamente um texto final para podermos reunir amanhã às 14h30, com distribuição prévia por todos os grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Os outros grupos parlamentares pretendem pronunciar-se? Estão de acordo com tentarmos analisar ainda hoje essa alteração, se possível? Caso não seja ainda possível hoje, ser votada amanhã às 14h30 em plenário da Comissão?
Nós não vemos urgência na questão. Portanto, se tiver que ser votada ainda hoje, votaremos, mas, enfim, não vejo que se altere substancialmente a nossa posição, a nos já é isso. Agora, também não vemos noção nenhuma de urgência naquilo que é...
Não vem urgência, mas também
nos opomos. Não, não nos opomos, mas... Muito bem.
Pronto, não havendo, digamos...
A questão é que é mais difícil obter esse consenso que o Sr. Presidente estava a apelar no início, é só isso, essa questão.
É... E ajuda, se for amanhã, a votação, para terem tempo durante, ou entre hoje e amanhã, poderem refletir melhor nestas posições todas e chegar a uma conclusão. Então é assim, vamos hoje durante o dia tentar o PSD fazer realmente essa nova alteração, será enviado ainda hoje para todos os grupos e fica marcado uma reunião de plenário às 14h30 de amanhã com esse ponto para votação. Muito bem, damos por encerrado a nossa mesa e coordenadores, dentro de minutos iniciamos as nossas audições. Obrigado.